Conversamos mais uma vez com o doutor Raul Prestes para falar aqui sobre, mais uma vez, do Covid-19. Muita coisa tem se informado sobre esta pandemia, mas com certeza nunca é demais falar, principalmente no que tange às orientações, às recomendações e assim por diante. Cada dia temos novas informações e com certeza também cada dia teremos sempre novas informações para este cuidado, em especial em tempo de quarentena. Doutor, outra vez, tudo bem contigo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos vocês.
Bom, eu falei de que a cada dia sempre temos novidades e a cada dia também aumentamos a preocupação no que tange a gente se cuidar, se prevenir, manter o clima de quarentena. É por aí, doutor?
É isso aí mesmo, Maculã. Eu acho que agora é uma hora que nós estamos passando por esse momento turbulento, né? Esse momento que as pessoas estão bem angustiadas, todo mundo com medo, né, de se contaminar e desenvolver uma doença mais grave que possa levar a maior sofrimento. Mas eu acho que tem que fazer algumas ponderações, né? As pessoas têm que continuar se cuidando, têm que manter o isolamento, mas a gente tem que botar sempre as coisas em perspectiva, né, Macula? Esse vírus que está aí, ele é um vírus que ele causa bastante problema no sentido respiratório, e aí esse é o problema principal, né? Ele pode atacar os pulmões e causar uma insuficiência respiratória. Mas tem que deixar claro que isso não é a regra que uma vez a pessoa contaminada se desenvolva esse quadro mais grave. A grande maioria das pessoas que contrairão o coronavírus, o Covid, elas não terão sintomas graves, elas terão sintomas leves e, muito provavelmente, a maioria delas nem irá ao médico, porque os sintomas são tão leves que ele acha que não vai achar que nem precisa. É verdade que em alguns pacientes pode desenvolver um quadro mais sério, né? Principalmente pacientes idosos e que têm outros problemas de saúde, né? É verdade também que pode, algumas pessoas mais jovens, mesmo não tendo problema, desenvolver quadros sérios, mas isso não é a regra, tá? Não é a regra. A regra é que as pessoas tenham esse vírus, passem por esse vírus e acabem, a grande maioria delas, ficando imunes, né? E desenvolvendo depois, tendo uma vida normal. O que é importante, por que existe toda essa preocupação hoje? Essa preocupação, Macula, existe de querer deixar as pessoas isoladas é por causa do sistema de saúde. O que significa isso? A gente não quer que todas as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Porque se todas as pessoas adoecerem ao mesmo tempo e precisarem leitos hospitalares, precisarem uma coisa mais avançada como UTIs, elas não vão ter lugar. Então, esse é o problema. O problema é justamente a grande quantidade de pessoas indo ao serviço de saúde ao mesmo tempo. Mas eu posso dizer que com essas medidas que estão tendo no país inteiro, em Marau também, é que a curva parece já estar começando a se achatar. Ou seja, as pessoas já estão espraiando esses casos no decorrer do tempo. E isso faz com que o sistema de saúde fique mais tranquilo. É uma opinião pessoal, porque cada um acha uma coisa, né? A gente não tem ainda certeza de tudo, porque isso é uma coisa muito nova e cada dia é a fotografia do momento. Mas eu acho que sim, nós vamos ter uma evolução, esse mês, mas nos dizer mais, né? Nos próximos 20 dias a gente vai ver como é que vai ser a evolução. Mas pelo que eu estou percebendo, Macula, inclusive aqui em Marau, nós tivemos uns casos aí, a gente participa diretamente disso, né? Eu estou aí no front de batalha direto. A minha esposa é pediatra, tranquilo, que a gente percebeu o que acontece. A gente vem percebendo, isso é um feeling que a gente tem, é que começou uns quadros aí umas 2-3 semanas atrás, semana passada deu um pico aí, né? E já nos últimos 3-4 dias as coisas parece que já começaram a se acalmar, né? Mas assim, eu não posso dizer, isso é um sentimento meu, não é uma coisa, entende? Então assim, a gente tem essa sensibilidade diária das coisas da região, mas provavelmente a gente está caminhando aí para uma coisa que eu sinto não vai ser tão desesperadora assim, entende? Assim, que vai precisar centenas de leitos de UTI, essas coisas assim, eu não tô vendo isso, tá? É a minha opinião pessoal sobre isso aí. Acho que as pessoas têm que continuar se cuidando, acho que as pessoas têm que continuar se protegendo, né? Principalmente cuidar das pessoas que são mais vulneráveis. Mas eu acho que eu tô otimista. Eu acho que tem que continuar cuidando, mas eu acho que não vai ser um absurdo, assim, de pessoas morrendo, e como tem muita gente pensando no início aí.
Doutor Raul, você falava de que sempre está na linha de frente, importante a colocação sua, do seu grande conhecimento também nessa área de infectologia. O senhor acompanha também o que acontece no Brasil e no mundo, também nessas questões todas aí. Acompanha também o seu conteúdo nas redes sociais. O que, que o senhor percebe nesse momento e que o senhor não concorda que, de repente, o pessoal use de ferramentas para propagar aquilo que não é verdade?
É, isso é um problema, né? Isso é um problema porque as pessoas... Eu acho que a gente não pode pecar pelo desleixo, né? Pela irresponsabilidade de deixar as pessoas se aglomerarem, deixar as pessoas ficarem se expondo desnecessariamente ao vírus, né? Por exemplo, assim, não faz sentido nenhuma tu ter hoje um show, por exemplo, né? Não faz sentido, um monte de gente aglomerado, não faz sentido nenhum tu ter reuniões com grandes quantidades de pessoas, festas, essas coisas não fazem sentido, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, não dá para liberar geral. Outra coisa que eu acho que é importante também é a questão que também não pode ser uma coisa tão de pânico, né? Porque tem muita gente que hoje dá a impressão na sociedade, que as pessoas, muitas pessoas pensam que uma vez contraído o coronavírus, uma vez a pessoa ter entrado em contato e se infectado, isso é praticamente uma sentença de morte, né? E isso não é verdade, isso não é verdade. A minoria das pessoas é que vai ter um problema. Então, não é para a pessoa relaxar e dizer, não vou ter nada, tranquilo. Não, tem que se cuidar, é óbvio que tem que se cuidar. Mas também não pode ser aquele outro extremo, que é virar praticamente uma doença mental coletiva, né? Que também tem problemas, né? Então, eu acho que tem que ter uma posição serena, botar as coisas em perspectiva. E, assim, ó, felizmente por um lado e infelizmente pelo outro, Macuã, a grande maioria de nós vai passar por isso, né? Provavelmente eu já devo ter pego isso aí, entende? Muitos de vocês talvez já tenham pego e nem percebendo, porque como a gente não está testando, não existem testes para todo mundo, e a grande maioria das pessoas passa ou por doença leve ou por ser assintomático sem sintoma nenhum, as pessoas estão tendo sem perceber. E por um lado isso até é bom, porque daí essas pessoas vão ficar imunes lá na frente, entende? Então, não dá para ter esse lado irresponsável, mas também não dá para ter esse lado de pânico, né? Eu acho que as pessoas têm que ter esse equilíbrio aí e botar as coisas em perspectiva.
Você fala muito em pânico, doutor Raul. Há poucos dias eu ouvi uma entrevista na TV com um médico chinês radicado no Brasil há muitos anos, especialista nessa área também. Ele deixou muito claro de que o que mais mata não é o Covid, o que mais mata é o pânico.
Existe o seguinte, né? Existe uma coisa que a gente tem que depois pesar tudo isso, quando terminar tudo isso, a gente vai ter que fazer tudo esse peso. Por exemplo, assim, vamos fazer um raciocínio assim. Existe, eu não quero, isso é uma posição pessoal minha, e não tô, é uma coisa que eu penso, está me entrevistando, eu não estou falando a posição do Ministério da Saúde, eu não estou falando a posição de nada. Mas assim, ontem eu vi o ministro Mandetta, eu achei que uma posição até bem coerente, no sentido de dizer existem locais diferentes no país. O Brasil é um continente. Então, assim, a realidade de Manaus é diferente da realidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, por exemplo. Entende? Então, assim, o que nós temos que ver? Como é que estão os casos aqui? Entende? Como é que está a nossa região em relação à superlotação hospitalar? Os hospitais estão cheios, entende? Está realmente os hospitais precisando, assim, afogado de leito? Como é que está indo? Porque, assim, essas coisas todas têm que ser começadas a pesar, porque daqui a pouco tu tem que calibrar isso. Ou seja, como se a gente está preocupado em não superlotar os hospitais, também a gente não pode deixar totalmente vazio agora, não vou fazer nada, e jogar tudo para o inverno lá na frente. Tu está entendendo? Então, assim, a gente tem que calibrar esse negócio e para ver se a gente não está pecando para nenhum dos lados demais. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser discutida cada vez mais. Eu acho que aquela receita de bolo nacional para todo o país, pelo que eu estou vendo, o próprio Ministério da Saúde, ontem com a entrevista do Dr. Mandetta, eles já viram que a coisa não funciona. Porque vai ter lugares no Brasil que vão estar horríveis. Vai ter muito caso, e esses casos têm que ser muito incisivos no controle, tem que ser muito duro. E vai ter caso que não vai ter nada. Se for ser muito duro naquele local, só vai jogar o problema lá para frente. Porque, como eu disse, Macula, todos nós, ou praticamente muitos de nós, a grande maioria de nós, vai se contaminar com esse vírus. É isso que eu gostaria de dizer. Por quê? Porque é um vírus normal, vai passar. E uma minoria de nós, infelizmente, vai ter problema. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Elas não podem botar na cabeça de que vírus é sentença de morte. Não é. Não é uma sentença de morte. Tem que ter esse cuidado. O que a gente não quer é sobrecarregar os hospitais num momento curto. Que esse é o problema. Porque os hospitais não têm estrutura para isso.
Doutor Raul, nunca se falou tanto nos últimos dias sobre imunidade. E eu te pergunto, você que conhece muito essa área, até que ponto a imunidade nos favorece nesse momento ou pode nos favorecer em outras epidemias, ou pandemias?
Maculã, o sistema imune da gente é tudo nesse momento, né? Só que assim, é muito difícil, de uma hora para outra, tu resolver o teu problema imune. Vou ter que dizer por quê. Se tu pegar um sujeito que é hipertenso, que é diabético, tem um tumor, está em tratamento de tumor, ou que tem algumas comorbidades, até mesmo uma obesidade importante, esse indivíduo, ele tem problemas imunes. Só que como é que eu vou dizer para esse indivíduo que já é hipertenso, que ele resolveu o problema imune dele agora, nos próximos 20 dias? Não vai ter como. Então esse cara eu tenho que manter ele muito isolado, cuidado dele, porque esse indivíduo ele é um cara mais arriscado, ele não vai ter nada para fazer, além de tratar sua doença de base direitinho, para cuidar da imunidade. Ele sempre vai ser um indivíduo com mais problema do que outros. Então, assim, não tem como tu fortificar esse sistema imune, como as pessoas muitas vezes pensam, de uma forma que realmente combata o vírus. Entende? É óbvio que algumas coisas, como se alimentar direitinho, como dormir bem, procurar não se estressar, todas essas coisas são válidas. Mas isso bate aí. Ou seja, tu não consegue avançar muito mais. Não existe uma medicação para melhorar o sistema imune comprovadamente eficaz. Esse que é o problema. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que ver que aquelas pessoas que são mais vulneráveis, ou porque são doentes, ou porque são idosos, os idosos têm um sistema imune mais enfraquecido, eles têm que ser protegidos. Não que os outros não tenham que ser, mas esses ainda muito mais. Isso eu quero dizer.
Doutor, conversando com alguns proprietários de farmácia em Marau, nos colocando o seguinte, de que ultimamente a procura não é somente pelo álcool em gel. Talvez a procura hoje mais se dá em cima de vitaminas, e entre elas a vitamina C. Você fala muito bem, né, de que agora, para resolver, é difícil, né?
Eu acho que é dinheiro posto fora. Tá? A minha opinião pessoal é que essas vitaminas não estão surtindo efeito nenhum. As farmácias podem até não gostar muito da minha afirmação, mas não existe nenhum trabalho científico que mostre que vitaminas melhorem a imunidade em relação ao coronavírus. Eu acho que é botar dinheiro na lata do lixo, na minha opinião pessoal.
Tá certo. Doutor, nós temos aí, então, esse momento delicado, mas como já frisamos, é importante termos esta calma, né? E de que isso vai passar e que seja breve, né?
Eu acho o seguinte, Macula, como a gente está nessa luta aí de isolamento e tal, eu acho que nós vamos passar um período meio complicadinho nesses próximos 20 dias aí. Eu acho, minha opinião é que talvez não seja uma coisa tão dramática, claro que vai ser, né? Vai ter problemas e tal, mas vai ter bastante estresse, mas eu acho que não vai ser uma coisa absurda. E esse mês agora, até o final de abril, nós vamos passar por o que deveria ser o nosso pico, mais que indo para o final. Depois as coisas vão fazer um platôzinho, que a gente chama, fica um tempo assim, e depois vão cair. Toda epidemia viral, respiratória, ela tem um começo, um meio e um fim. Nós estamos indo para o meio. Daqui a pouco vai vir o fim. E vai encerrar e nós vamos voltar a ter uma vida normal, se Deus quiser.
Algo mais, doutor, para a gente? Fico agradecido da sua presença aqui, viu?
Minoria. Não, é isso aí. Eu acho que agora as pessoas têm que botar as coisas em perspectiva, continuar se cuidando. Eu acho que isso é muito importante. Mas também não enlouquecer. Que é o que isso eu volto a dizer. Não é uma coisa... Coronavírus tem que cuidar. Tem que preservar, ele é um vírus perigoso, mas não é sentença de morte. Não é sentença de morte, por favor. Porque o que está acontecendo é isso. As pessoas pensam que pegue coronavírus, vai morrer. Milhares de pessoas aqui em Marau provavelmente pegarão o coronavírus e muito poucas terão problemas sérios. E isso é importante também para as pessoas não enlouquecerem. Isso não é, repito, não é atestado para fazer o que quiser e não se cuidar. As pessoas têm que continuar se cuidando. Tem que continuar não se expondo desnecessariamente em aglomerações, mas também não preciso, tem que botar as coisas em perspectiva, tem que fazer isso com tranquilidade, com serenidade, sem enlouquecer. Eu acho que isso é o mais importante.
Doutor, tem uma pergunta do ouvinte que é a seguinte: gostaria de saber se o aparelho CPAP, que é usado para a apneia do sono, serve como respirador na epidemia.
Não serve. Isso é um tipo de... Precisaria uma pressão um pouco maior ali para te botar, para poder resolver um pouco mais isso aí. Quando tu tens uma insuficiência respiratória grave por coronavírus ou qualquer outro tipo de patologia, a pressão necessária é maior. Um respirador coloca uma pressão bem maior, que precisa oxigenar, não é a mesma coisa. Não dá para dizer que isso daria para fazer. E depois, assim, não é a questão, isso aí é tudo, tem que ser feito a nível hospitalar, né? Então não é uma... Eu não quero que as pessoas pensem que botar um aparelhinho em casa vai resolver o problema. Não é isso. Tem que ser a nível hospitalar e com vários outros monitores. Não, o tratamento de um paciente grave com coronavírus, com insuficiência respiratória, ele não é só um respirador, como as pessoas, a maioria das pessoas pensa. Existe muito mais coisa que se faz, né? O respirador é um dos equipamentos que são essenciais, mas não é o único. Existem outras coisas que precisam para um tratamento. Existem vários tipos de monitorização. Esse paciente tem que fazer gasometrias arteriais frequentes, precisa medir a oxigenação, precisa medir como é que está a função renal. Tem várias coisas que estão lá para fazer em casa. Não tem como.
Doutor, muito obrigado. Boa sorte. Conte com a gente.
Um abraço. Tudo de bom para vocês, viu?
Muito bem, assim conversamos com o doutor Raul de Carvalho Pestes, que também é especialista nesta questão de infectologia também, né? Tem um conhecimento muito grande aí, nos dando esta oportunidade de uma boa conversa sobre a prevenção, né? Os cuidados que temos que ter nesse momento de pandemia do Covid-19, mas também não entrarmos em pânico.